a cardiologista Angélica Oliveira de Almeida no quadro Saúde e Bem-Estar. Doutora Angélica, bom dia, obrigado pela presença. Tudo bem, doutora?
Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos lá. Mitos e verdades sobre a hipertensão arterial. A gente gira e acaba falando sobre hipertensão arterial. Me parece assim, como se diz no direito, né, que a Constituição Federal é a pedra de toque do restante do direito. A hipertensão arterial também tem essa relação? Ela é, digamos assim, fundamental para aferir algo da a saúde do paciente ou da pessoa?
Sim, a gente, como tu comentou, já não sei quantas vezes a gente já falou sobre hipertensão aqui, né, nesse quadro. A hipertensão é a doença cardiovascular mais comum no consultório do cardiologista. A gente atende todos os dias, a grande maioria dos casos são de hipertensos. Por quê? Porque é uma doença muito prevalente na nossa sociedade.
Cerca... aqui ou mundo?
No Brasil e no mundo. No Brasil, os últimos dados, estima-se que 65% das pessoas acima de 60 anos sejam hipertensas. Então, isso é muita gente, né? De um modo geral, aqui no Brasil, cerca de 30% da população é hipertensa. É mais de 30 milhões, é muita gente. Então, é uma coisa muito prevalente.
Ontem,
e que vem subindo ao longo do tempo. É uma doença que está sendo... está sendo controlado, as taxas estão diminuindo. Não, as taxas estão aumentando, mesmo com todos os esforços de campanhas e acesso à informação, né, que é o que a gente faz aqui, está aumentando.
Ontem era uma manchete que estava, acho que o IBGE, ontem teve um lançamento de vários estudos do IBGE, 30% da população brasileira está obesa. Não sei se guarda alguma relação com a hipertensão, mas que alguma coisa tem a ver.
Sim, são doenças que correm associadas, né? A hipertensão não leva à obesidade. A obesidade tem outros fatores.
E
né?
Nem a obesidade leva
a hipertensão. Mas a obesidade leva à hipertensão arterial. Uma das causas de hipertensão arterial é a obesidade, que está aumentando também aqui no Brasil, né? E no mundo também. Então, a obesidade, a gente está vendo que está começando agora até na infância, né? A obesidade infantil está aumentando. E junto com isso, a gente vê essas taxas crescendo de hipertensão, porque o excesso de peso aumenta a nossa pressão arterial. O nosso coração e os nossos vasos, eles foram feitos para suportar um determinado peso, né? Para bombear sangue para um determinado peso. Se tu tem um peso em excesso, esse coração, ele vai ter que trabalhar a mais para bombear sangue para todo esse excesso de peso.
Vamos lá, um caminhão pequeno com uma carga grande?
Exatamente, né? Tu vai pegar um carro, né? Um carro pequeno, popular, né? Um Gol, motor 1.0. E tu vai colocar 7 pessoas dentro, apertadas, e mais um monte de mala. Ele não vai subir uma lomba, né? As lombas aqui de Veranópolis.
Então,
é mais
essa
ou
relação...
menos a mesma coisa. Aquele motor, que é o nosso coração, ele vai ter que trabalhar para mais. E aí ele pode ter falhas, né?
E, preventivamente falando, existe lá... As pessoas se preocupam realmente com isso? Qual é que é a lógica de consultório? Ah, toma lá um remédio para pressão, que vai amenizar a coisa, ou eu vou mudar... porque a partir do meu comportamento que eu vou deixar de tomar remédio. O que se percebe, que balanço está para fazer nisso?
Isso já tem estudos que foram feitos, inclusive aqui no Brasil, então são dados brasileiros, né, Marco? Que a preocupação das pessoas com a hipertensão é praticamente inexistente, tá? Porque a hipertensão é uma doença que a gente consegue prevenir. Ela é uma doença que tem um caráter genético também, né? Quem tem... O pai e a mãe hipertensos têm 50% de chance de desenvolver ao longo da vida. E quem tem só o pai ou só a mãe tem 30%. Mas todo esse resto é do nosso estilo de vida. Então, o que a gente vê muito no consultório, a principal causa do desenvolvimento da hipertensão são hábitos de vida não saudáveis, né? Então, é excesso de peso, falta de atividade física... Alimentação inadequada, né? Excesso de consumo de sal, de produtos industrializados. Então, o que a gente viu desde a Revolução Industrial, vamos dizer assim, que a nossa vida foi mudando, né? A vida do ser humano foi mudando porque todo mundo precisa trabalhar, né? Então, claro, é muito fácil eu vir aqui dizer, olha, tu tem que fazer exercício, tu tem que comer produtos orgânicos, tu tem que comer sem glúten, sem lactose, comer sal, isso, aquilo. Mas isso é muito... Tem para muitas...
chegar devagar, uma refeição de 2 horas, só
é
que
inviável,
o mundo real é,
né?
Diferente, né?
Para muitos trabalhadores é inviável, então a pessoa ela tem que ter essas estratégias dentro do seu dia a dia. Mas mudar hábito é muito difícil, né? Tem muitas pessoas jovens que vão no consultório que já estão hipertensas, né? Tem essa história familiar do pai, dos pais hipertensos. E não necessariamente a gente vai iniciar a medicação. O primeiro tratamento da hipertensão é mudança de estilo de vida. Mas isso é muito difícil, são poucos pacientes que conseguem. A maioria não consegue mudar o estilo de vida, que isso aí é emagrecer, fazer exercício.
Algum recado aí, Ana?
Não, Marco, só lembrando que temos as enquetes no Instagram para então, conversar daqui a pouquinho.
Vem aí então com as enquetes.
Não sei se tinha alguma pergunta, não querendo interromper,
mas... Eu só vou fazer
mas...
mais um questionamento.
Segue.
Eu li uma reportagem, uma pesquisa, alguma coisa, de que o governo estava preocupado em determinado momento do tratamento da hipertensão. Eu acho que quando lançaram, sou 12 por 8, faz uns 5, 6 anos, sim, enfim, acho que faz mais ou menos, enfim. Mas o governo estava preocupado, doutora Angélica, de encontrar apenas um comprimido dia para essa pessoa tomar, porque no segundo comprimido ou tratamentos mais complexos o paciente não aderia. Foi, não sei se chegou a ser estudo, mas eu li alguma coisa nesse sentido, a preocupação do governo em dar uma dose única, porque 2 ou 3 doses por dia o paciente não acompanhava.
É o conceito que eles chamam de polipílula, que é o que tentam, mas até agora não foi conseguido, né? A indústria farmacêutica, não sei por que motivo, não sei se é uma coisa química ou se não há interesse, né? Porque aí a gente entra em outro assunto, que é a questão financeira, né? Não sei se existe interesse da indústria produzir um medicamento único, né? Mas seria muito mais fácil para o paciente, porque assim, a hipertensão é uma doença que dificilmente a gente consegue controlar com uma medicação. A grande maioria das vezes a gente consegue controlar com a associação de drogas. Os medicamentos disponíveis no SUS, na rede básica de saúde, aqui de Veranópolis e de quase todo o Brasil, a nossa aqui é excelente, tem vários medicamentos, são medicamentos únicos, não tem associação. Se a pessoa tem condições de comprar na farmácia, a gente consegue ter associações de 2 ou 3 drogas no mesmo comprimido. Mas tem pessoas que têm que usar 4, 5, porque aí ela já desenvolve diabetes, daí desenvolve insuficiência cardíaca, desenvolve infarto, que aí já tudo vai agregando. Então, muitos pacientes são polimedicados. E a gente vê por a gente mesma, tem que tomar antibiótico 7 dias de 8 em 8 horas. É difícil tu tomar, é muito difícil, tu tem que lembrar, botar, despertar o celular. E a hipertensão, muitas vezes, tem que ser tomado medicamentos, mais de um, muitas vezes, várias vezes ao dia. Então, a má aderência é um dos principais fatores para a pessoa não controlar essa hipertensão.
Ana, o que vem aí das nossas redes sociais?
Marco, então, hoje pela manhã foram divulgadas algumas enquetes sobre mitos e verdades a respeito de questões relacionadas à hipertensão. E para os nossos ouvintes votarem se achavam que aquela frase, aquela afirmação era um mito ou uma verdade. Então, doutor, acho que eu posso falar a frase e aí você diz se é mito ou verdade e esclarece, pode ser?
Pode ser.
Então, vamos lá. A primeira delas é: basta retirar o sal da comida para evitar o aumento da pressão arterial. 60% disse que é verdade e 40% disse que é mito retirar o sal da comida para evitar o aumento da pressão arterial.
Essa afirmação é um mito, né? O sal, ele é um dos fatores que faz aumentar a nossa pressão, que é uma coisa que eu falo todos os dias no consultório. A hipertensão é multifatorial, tem vários fatores, obesidade, história familiar, falta de exercício físico e alimentação. Um fator muito importante é o sal, não é só ele, mas o excesso de sal na alimentação faz subir a nossa pressão. O sódio que tem no sal é o principal fator que faz subir a pressão. Em média, aqui no Brasil, a gente consome o dobro da dose de sal que seria considerada saudável. A gente consome 5 gramas dia, né? Então, a gente consome o dobro por uma questão cultural. E reduzir a ingesta de sal ajuda no controle da pressão, mas não que tu vai comer sem sal e tu não vai desenvolver pressão alta, né? Eu costumo, acho que até já falei na última vez que eu vim aqui, eu costumo indicar para os pacientes comprar o sal light no mercado. Em vez de ficar comprando esse sal do Himalaia, que não, muitas vezes não é do Himalaia, é só corado, né? Com corante rosa. O sal do Himalaia, ele tem um pouquinho menos de sódio, mas não é tão menos quanto o sal normal. Ele é bem mais caro e não vai ter muito benefício. Já o sal light, que é um sal branco, tu compra no mercado um pacotinho branco normal, ele já tem 50% a menos de sódio, que é o composto que aumenta a pressão. Então, se tu utilizar esse sal para cozinhar, fazer tuas refeições, tu já vai estar ingerindo 50% a menos.
Bom, então a primeira é um mito que basta retirar o sal da comida para evitar o aumento da pressão arterial. Seguimos, Marco. A próxima, o estresse aumenta a pressão arterial. 88% acredita que seja verdade e 12% acha que é um mito que o estresse aumenta a pressão arterial.
Essa a população já sabe, né? 88% confirmaram que é verdade, isso é uma verdade. O estresse emocional é um fator de risco cardiovascular e através de mecanismos de liberação de hormônios, quando a gente está muito estressado, ativa o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema do estresse, a gente libera hormônios e isso faz com que aumente a nossa pressão. Tem muitos, não é incomum, se eu não me engano é 20% dos infartos são causados por situações de estresse. Então, é um fator de risco cardiovascular, tanto para hipertensão quanto para infarto no miocárdio.
Mitos e verdades sobre a hipertensão arterial. Mas hoje a gente se preparou muito bem, doutora. A gente está interagindo bastante.
Tem mais dois aqui, viu, gente? Mas o próximo, então, a hipertensão é mais comum entre as mulheres. 43% acho que é verdade. E 57% diz que é mito que a hipertensão é mais comum entre as mulheres.
Esse aí depende. Eu posso dizer, respondendo, é mito. Até a menopausa, as mulheres são, de certa forma, protegidas da hipertensão arterial devido aos hormônios. O estrogênio é um hormônio protetor da mulher. Quando a gente perde esse estrogênio entrando na menopausa, a gente aumenta as taxas de hipertensão. O que a gente está vendo nos últimos anos é que as mulheres eram menos hipertensas, mas estão aumentando. Tem alguns dados que mostram até que está um pouquinho mais da metade, cerca de 54% das mulheres dos hipertensos, 54% são mulheres e 46% são homens por conta dessa questão da menopausa. Mas é mais ou menos meio a meio, não é por ser mulher tu vai ter mais chance de ter hipertensão. Isso aí está muito mais associado ao estilo de vida, de ter obesidade, sedentarismo, do que ser mulher ou homem.
Mitos e verdades sobre hipertensão arterial.
Mais um para a gente concluir. Quem tem pressão alta corre risco de infarto e outras doenças. 100% votou que é verdade, ninguém acredita que seja um mito. E aí, doutora, é mito ou é verdade que quem tem pressão alta corre risco de infarto e outras doenças?
Verdade, verdade absoluta. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para a pessoa desenvolver infarto. Então, é uma doença que ela vai, aos poucos, lesionando o nosso coração e os nossos vasos. E, ao longo do tempo, quando não tratada de forma adequada, a pessoa vai desenvolver infarto. Que muitas vezes é fatal, né? Leva à morte.
Essas são as nossas enquetes ainda disponíveis, né? No nosso Instagram, quem quiser responder, também o link disponível da entrevista de hoje.
Então tá. Doutora Angélica Oliveira de Almeida, brigadão. No próximo assunto, a gente pega um assunto bem interessante, joga também para os nossos ouvintes e trata desses temas que são importantes para a nossa saúde.
Combinado, obrigada a todos.
Nós é que agradecemos. A cardiologista Angélica Oliveira de Almeida ao vivo aqui no Temática, no quadro Saúde e Bem-Estar.